17ª sessão ordinária do dia 12 de maio de 2025. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todo o público presente e aos que nos assistem de casa, meus colegas vereadores, colega secretário Scalco. Apreciação da ata. Apreciação da ata número 16 de 2025 da sessão ordinária do dia 5 de maio de 2025. Os vereadores que concordam com a ata nos termos lançados, que permaneçam sentados, e os contrários, que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Tribuna do Povo, ninguém inscrito para ocupar a tribuna. Leitura dos expedientes. Solicito ao senhor secretário Gelson Scalco que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Ofício número 23/2025. Senhora presidente, senhores vereadores. Encaminho para apreciação e votação de vossas excelências o projeto de lei legislativo número 14/2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de monitor nos veículos de transporte escolar nas futuras licitações e contratos firmados pelo município de Guaporé, da outras providências. Atenciosamente, Alessandro Eduardo de Almeida, vereador do Republicanos. Ofício número 172/2025. Senhora presidente, senhores vereadores, encaminhos para apreciação e votação de vossas excelências o projeto de lei número 35/2025, que altera a lei 1815 de 1994, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e a instituição de condomínios por unidades autônomas constituídas por duas ou mais edificações, destinadas à habitação unifamiliar ou coletiva, e da outras providências. Assina Odair André Rosseto, prefeito. Ofício número 174/2025. Senhora presidente, senhores vereadores. Encaminho-vos para análise de vossas excelências o projeto de lei número 36/2025, que autoriza o município a celebrar um protocolo de intercâmbio gemelágio com a comunidade de Veldgano, Itália, e da outras providências. Assina Odair André Rosseto, prefeito. Ofício número 176/2025. Através desses, vimos encaminhar o projeto de lei número 37/2025, que autoriza o município conceder incentivo à sociedade esportiva e recreativa, Grêmio Esportivo Juventude e da outras providências. Odair André Rosseto, prefeito. Ofício número 180/2025. Através desses, vimos encaminhar para apreciação e votação de vossas excelências o projeto de lei número 38/2025, que autoriza o município de Guaporé efetuar concessão de uso à Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro e da outras providências. Odair André Rosseto, prefeito. Ofício número 181/2025. Através desses, vimos encaminhar o projeto de lei número 39/2025, que concede incentivo à cultura no âmbito do município através da qualificação do Coral Comunicação Unicanto e da outras providências. Assina Odair André Rosseto, prefeito.
Eram esses expedientes, presidente.
Obrigada. Requerimentos escritos. Solicito ao senhor secretário Gelson Luiz Scalco que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Requerimento número 26/2025. Progressistas. Senhora presidente, Jader Dalla Costa, vereador eleito Progressistas, vem através deste solicitar à Secretaria de Obras e Viação a restauração de alguns pontos já sinalizados, porém, há mais de 2 meses aguardo solução. Todos no bairro Conceição. Rua Doutor João Pedro Ortiz, passeio público, em frente à Lise Doces. Rua Dom João Pedro Ortiz, asfalto que cedeu em frente ao terreno do antigo CTG. Rua Zemiro Antônio Sebem, asfalto que cedeu próximo à FOPA Materiais de Construção. Justificativa. Os locais encontram-se sinalizados há bastante tempo, porém é necessário a solução dos problemas que afetam os pedestres, comércio e moradores das referidas localidades. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador da bancada do PP. Requerimento número 027/2025, Progressistas. Jader Dalla Costa, vereador e líder do Progressistas, vem através destes solicitar à Secretaria de Obras e Viação que faça o conserto e posterior posição do calçamento na rua José Bonifácio, lateral desta Casa Legislativa. Justificativa. Atendendo ao pedido, bem como vistoria em loco por este vereador que subscreve o presente requerimento. Solicitamos a devida atenção do Poder Público. Jader Lacosta, vereador e líder da bancada progressistas. Requerimento número 028-2025, progressistas. Jader Lacosta, vereador e líder progressistas, vem através deste solicitar que seja encaminhado à Secretaria da Fazenda o presente requerimento, solicitando as seguintes informações. Qual a previsão para envio ao Poder Legislativo do projeto de lei elaborado com base no projeto sugestão número 01-2025, que teve anuência da secretária da Fazenda, senhora Neuza Zonato, em manifestação no memorando número 1488 de 2025, datado de 11 de fevereiro de 2025, considerando que à época foi informado que o projeto seria brevemente encaminhado para apreciação desta casa. Solicita-se atualização sobre o andamento do projeto e eventual prazo para envio. Justificativa, em razão da relevância matéria que trata da isenção tributária, sendo que os munícipes interessados têm prazo de até 31 de outubro do corrente ano para solicitar o benefício para exercício seguinte. Assim, é imprescindível que a tramitação legislativa ocorra com a devida antecedência, garantindo segurança jurídica e atendimento aos prazos pelos contribuintes. Atenciosamente, Jader da Lacosta, vereador e líder da bancada progressistas. Requerimento número 050-2025, PDT. A senhora presidente Itamara Francischini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto, CAPES. Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, o vereador da bancada do Partido Democrático Trabalhista, Marcelo Reck, vem por meio desse solicitar à Secretaria de Saúde esclarecimento sobre a situação atual do CAPES 1 de Guaporé, especificamente quanto aos seguintes pontos. Por que ocorrem demissões em massa de profissionais da unidade sem que houvesse substitutos prontos para assumir as funções? Porque até o momento não há médico e demais profissionais que compõem a equipe mínima exigida para funcionamento do CAPES. Porque o CAPES está encerrando suas atividades no horário de meio-dia, contrariando a portaria 336/2002, que exige funcionamento interrupto no horário do meio-dia para unidades do tipo CAPES. Marcelo Reck, vereador do PDT. Põe uma água para mim. Ofício número 034-2025. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Jonas D'Agosti e Edivan Babinot, vereadores da bancada do MDB, com assento nesta casa legislativa, vem muito respeitosamente perante a Vossa Excelência se digna e requerer junto ao Poder Executivo, através da Secretaria da Agricultura, que reorganize os serviços de patrulhamento, cascalhamento e britagem da estrada linha Sexta Caravaggio e também alargamento nas localidades necessárias, melhoramento de bueiros e valas ao longo da via. Edivan Babinot, vereador do MDB. Jonas Agosti, vereador e líder da bancada do MDB. Ofício número 035-2025. Jonas Agosti e Edivan Babinot, vereadores da bancada do MDB com assento nesta Casa Legislativa, vem respeitosamente perante Vossa Excelência se digna e requerer junto ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Agricultura, que realize serviço de patrulhamento, cascalhamento e britagem da estrada linha 2ª Maternidade e linha 28, também alargamento nos locais necessários e melhoramento nos bueiros e valas ao longo da via. Edelvão Balbinot, vereador do MDB, Jonas Agosti, vereador e líder da bancada do MDB. Ofício número 36-2025, Jonas Agosti e Edilvão Babinot, vereadores da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, respeitosamente perante Vossa Excelência, se digna e requerer junto ao Poder Executivo Municipal, Secretaria de Segurança e Trânsito e Secretaria de Administração, a instalação de câmaras de segurança em perímetros em vias do interior, subida no Morro do Cristo Redentor, linha 5ª, linha 6ª, linha 7ª, linha 8ª, linha Brítola e linha Maróstica. Jonas Agosti, vereador e líder da bancada do MDB, Edervão Babinot, vereador do MDB. Requerimento número 049-2025, PDT. Assunto, Posto de Saúde Central. Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, os vereadores da bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Marcelo Reck, Fernando de Bonabaldin, vem por meio deste solicitar a Secretaria de Saúde. Considerando a recente troca de gestão na Secretaria Municipal de Saúde, solicitamos que sejam adotadas providências para retornar horário de atendimento e atendimento no posto central de saúde no período noturno até as 22 horas. Da mesma forma, solicitamos o retorno do atendimento utilizado até o final de 2024, no qual os usuários eram atendidos por ordem de chegada nos atendimentos de clínico geral e pediatra, sem obrigatoriedade de agendamento ou remarcação. Esse modelo facilita o acesso da população aos serviços de saúde, evita burocracias desnecessárias e agilizava o atendimento. Destacamos ainda que estamos iniciando o período de inverno, estação na qual, historicamente, há um aumento significativo na demanda por atendimento de saúde, sobretudo por síndromes respiratórias, infecções e outras doenças sazonais. Diante disso, o Hospital Manuel Francisco Guerreiro já começa a apresentar sinais de sobrecarga no atendimento de urgência, emergência, e que poderia ser amenizado com o funcionamento pleno e acessível do posto central de saúde. Atenciosamente, Marcelo Reck, vereador do PDT, Fernando de Bonabaldin, vereador do PDT e líder da bancada. Requerimento número 03/2025, Republicanos. Alessandro Eduardo Almeida, vereador e líder do Partido Republicanos, vem por meio deste solicitar à mesa diretora desta Casa Legislativa pedido de homenagem oficial da Casa Legislativa aos presidentes de bairros e comunidades do município de Guaporé, em reconhecimento ao trabalho voluntário e dedicação ao compromisso com bem-estar e desenvolvimento das respectivas comunidades. Justificativa. Os presentes presidentes de bairros e comunidades exercem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais participativa, democrática. São eles os principais interlocutores entre a população e o poder público, canalizando reivindicações, promovendo a união dos moradores e incentivando ações que visam a melhoria da qualidade de vida local. Além disso, a homenagem visa estimular a continuidade do engajamento cívico e servir de exemplo para que mais cidadãos se envolvam ativamente nas causas coletivas de Guaporé. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida, vereador e líder da bancada do Republicanos. Era isso, presidente.
Obrigada. Requerimentos verbais. Deixo aberto aos vereadores que queiram fazer requerimentos verbais à mesa.
Só uma questão de ordem. Eu, por um lapso, acho que não foi lido o requerimento do colega Marcelo na íntegra.
Só vou pedir um minuto, então, como estamos sem a jurídica e a diretora, para que eu e o Scalco possamos avaliar, mas se todo mundo puder se manter sentado em ordem, só para a gente pegar aqui. Aqui, pelo que a gente pode ver, só não está escrito justificativa, mas esse trecho que não foi lido seria a justificativa do requerimento, certo?
E todo o requerimento aqui do vereador Alessandro também foi lido a justificativa do anterior.
Tá, não tem problema, a gente
só
lê.
Só para ficar completo,
mas...
obrigado.
Não foi lido. A questão é que nós estávamos não lendo a justificativa.
Ok, não sabia que não ia... Não, tranquilo.
Colegas, eu não li porque estava...
Rica. Não, tranquilo. Obrigada.
Mas tudo bem, vou ler todos.
Não. O fato é que as justificativas fossem feitas de forma verbal, de todos os requerimentos, por isso que não estava mais se lendo. Pode ser?
Sim.
Faz verbal? Tá. Então, com a palavra agora para os requerimentos verbais, o vereador Jader Dalla Costa.
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia esta noite e os que nos assistem também através do Facebook oficial da Câmara. Presidente, eu gostaria então de fazer dois requerimentos, um à Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, para que se proceda um estudo para a futura instalação de redutores de velocidade na subida do Morro do Cristo, passando a Ponte Seca até o início do calçamento. E a Secretaria de Obras e Viação, a construção do meio-fio para futuras construções de passeio público no local. Eram esses dois requerimentos. Obrigado, presidente.
Obrigada. Com a palavra, o vereador Edelvan Balbinotti.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no plenário e também pelas mídias sociais. Eu gostaria de subscrever o requerimento do colega Jader sobre os quebra-molas na subida do Morro do Cristo, e gostaria de fazer um requerimento verbal, assim como eu falei na última sessão, para que essa casa e a administração municipal montem uma comissão mista entre Câmara de Vereadores e Prefeitura para debater as soluções do Arroio Barracão. Uma comissão mista permanente. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada. Mais algum vereador que queira fazer requerimento? Vereador Fábio Guidi.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Essa noite, em especial, o enfermeiro Greco, que hoje é o dia do enfermeiro e da enfermeira. Então, a todos, sinto-se abraçados. Por acordo de líder, senhora presidente, quero incluir o projeto de lei número 34 de 2025, que dá nova redação do artigo número 4º da lei número 24 de 47/2003, alterando pelas leis do número 2574/2024, 2819/2007, 2844/2008, 3062/2010, 3187/2011, 3474/2014. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada. Mais algum vereador que queira fazer requerimento verbal? Ninguém mais. Coloco em discussão os requerimentos encaminhados à mesa. Com a palavra, o vereador Jader Della Costa.
Presidente, entre os requerimentos, então, que eu apresentei essa noite, eu gostaria de citar aquele que nós efetuamos, eu e o colega Fábio. Nós encaminhamos um projeto, sugestão ao Poder Executivo, ainda em janeiro. Então, em fevereiro, veio a resposta da Secretaria da Fazenda, que foi analisado, enfim, pelos técnicos da Secretaria da Fazenda, e o projeto ia ser encaminhado para casa. Então, até agora não chegou, e a gente sabe que é um projeto bem importante. Para quem não sabe, é uma alteração na lei, lá de 2015, do ex-vereador Paulo Giroldi dessa casa, um projeto de lei legislativa que ele fez. O prefeito da época, o Paulo Mazzucchi, sancionou a lei, que se trata de portadores de doenças graves, HIV, tem câncer também, paralisia irreversível, incapacitante, no qual eles detêm, então, eles podem ser beneficiados pela isenção do IPTU. Só que, na época, quando foi feito esse projeto, foi colocado estipulando a metragem até 312 metros do terreno e até 100 metros da casa. Sendo que no Código Tributário, lá de 2001, prevê a metragem de 625 metros para portador de deficiência física e 140 o tamanho da casa. Então seria só uma adequação à lei para que as duas leis ficassem certas, porque hoje, se a pessoa tem essas doenças graves, vai até a repartição da prefeitura, do setor, e não consegue o benefício, sabendo que a outra lei, ela conflita, lá de 2001, do Código Tributário, aumenta para 625 e 140. Então, é só para deixar as duas leis certas. A gente sabe que pode ter também bastante serviço, mas a gente precisa também desse projeto, porque até dia 31 de outubro, as pessoas têm que fazer o pedido de isenção para ser isentas o ano que vem, não ser isentas esse ano. Então, até que venha para casa, seja aprovada, seja sancionada, e as pessoas tenham um tempo hábil também de solicitar a isenção ainda esse ano. Então, a gente solicita para que a Secretaria da Fazenda encaminhe o quanto antes esse projeto para casa. Obrigado, presidente.
Obrigada. Mais algum vereador que queira discutir os requerimentos? Com a palavra, a vereadora Fernanda de Bonabaldin.
Senhora presidente, colegas vereadores, ao público que está aqui presente, a minha saudação, e quem nos acompanha através das redes sociais, o nosso requerimento sobre o posto de saúde central é visto de uma preocupação no período que se aproxima, que é um período de frio, e a gente sabe que as doenças respiratórias aumentam. Então, são dois pedidos: que, se possível, revejam o horário estendido do posto de saúde central, em especial nesse período de inverno, e bem como a gente vinha acontecendo os atendimentos sem marcar, que é conforme livre demanda. Que é, eu não digo que para as especialidades, porque para a especialidade eu entendo a importância do agendamento, mas me preocupou, quando estive no hospital semana passada e que duas mães estavam lá com seus bebês ruins e precisando de pediatra e que não conseguiram no posto central. Então, o meu pedido do colega Marcelo, e se alguém quiser também fazer parte, é de que volte a se ver a questão do, pelo menos, do clínico geral e do pediatra, para que se atenda a essas urgências e emergências sem horário marcado. Eu entendo a especialidade que tenha que marcar, mas que se veja em especial agora nesse período de inverno que a gente vai enfrentar e a gente sabe que já vem muitos casos graves de situações respiratórias envolvendo crianças. Então, que se puder levar o recado ao governo que tenha essa sensibilidade, em especial nesse período de inverno. Obrigada.
Obrigada. Com a palavra, o vereador Edelvão Balbinotti.
Reitero os cumprimentos, senhora presidente, sobre os requerimentos de patrulhamento, tanto da linha 6ª Caravaggio quanto da linha 2ª, uma porque a minha comunidade, a comunidade que mais tem movimento, e as duas têm grandes festas, inclusive a linha 6ª Caravaggio vai voltar à festa e a procissão de Nossa Senhora de Caravaggio, agora dia 25/5, então até na linha 2ª, já posso dizer que o Kleber começou hoje lá, a roçada, então provavelmente essa semana será feito o patrulhamento pela questão das duas festas. E do vídeo monitoramento das câmaras no interior, a gente já tinha conversado de antemão com o secretário de segurança, o Vilmar, e é uma sugestão nossa de bancada, inclusive o governo está analisando, que se coloque câmeras em pontos estratégicos de comunidade que hoje não tem vídeo monitoramento, e que são saídas da cidade, que é o caso da linha Maróstica, que sai pela linha 6ª em direção à Serafina, a Brítola, que sai em direção a Dois Lajados, o Cristo, a São Judas, que são geralmente rotas de escape. Então, acredito que, em entendimento com o Concepro, vem agregar muito para a segurança do nosso município. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Fábio Guide.
Só para colocar o colega Delvan, já tá previsto para essa semana fazer o patrulhamento nessas duas linhas aí que foi mencionado. Inclusive hoje já começou a roçada, então durante essa semana e mais tardar a semana que vem já será feita essas duas demandas aí. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada. Mais algum vereador que queira explicar os requerimentos? Não, então submeto à votação os requerimentos encaminhados. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Ordem do dia. Temos o projeto de lei legislativa 12 de 2025 que dispõe sobre a obrigatoriedade da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé de repassar toda a documentação administrativa e legislativa relevante à nova mesa diretora quando do término do mandato e da outras providências. E, por acordo de lideranças, temos também o projeto 34 de 2025 para votação. Solicito ao senhor secretário Gelson Luiz Scalco que faça a leitura do projeto de lei legislativa 12 de 2025.
Ofício número 022/2025. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminho para apreciação e votação de Vossa Excelência o projeto de lei legislativa número 12/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé de repassar toda a documentação administrativa e legislativa relevante à nova mesa diretora, quando ao término do mandato e da outras providências. Anexo justificativa de proposta, ora apresentada. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador do Republicanos. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo assegurar a continuidade administrativa e legislativa da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, garantindo a transição entre a mesa diretora ocorra de forma transparente, organizada e eficiente a cada nova composição da mesa diretora. Há necessidade de acesso a documentos fundamentais para a gestão da Câmara, tais como processos legislativos em andamento, relatórios financeiros, contratos, convênios e demais registros administrativos. A ausência dessas informações pode comprometer o funcionamento da Casa Legislativa, prejudicando a governança e a execução dos trabalhos parlamentares. Além disse, a obrigatoriedade de formalizar a entrega documental por meio de relatório assinado pelas partes envolvidas promove maior segurança jurídica e administrativa, evitando extravios, omissões ou descontinuidades na gestão pública. Outro fator relevante é o fortalecimento da transparência e da responsabilidade administrativa, alinhando-se aos princípios da legalidade, eficiência e publicidade, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Desta forma, busca-se não apenas uma gestão mais eficiente, mas também o respeito ao interesse público e à boa administração dos recursos e atividades legislativas. Diante do exposto, a aprovação deste projeto de lei se faz necessária para institucionalizar essa prática, garantindo que a transição entre mesas diretoras ocorra de forma republicana, preservando a memória administrativa da Câmara Municipal e permitindo que os novos gestores iniciem seus trabalhos com pleno conhecimento das informações essenciais. Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para aprovação deste projeto de lei, a fim de assegurar maior transparência, eficiência e continuidade na gestão da Câmara Municipal de Guaporé. A consideração dos senhores e diz.
Obrigada. Coloco o projeto de lei legislativo 12 de 2025 em discussão. Os vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto, a palavra está à disposição. Com a palavra, o vereador Alessandro Eduardo de Almeida.
Boa noite a todos, mesa diretora, presidente dessa casa, colegas vereadores e vereadora, público que nos prestigia nessa noite, em especial o secretário da municipalidade, o Ivan, né? E quem nos acompanha através do link do Facebook em nossas casas aí, através desse link importante, a gente consegue dar a possibilidade para pessoas acompanhar tudo o que acontece no nosso município. Dando continuidade, então, à comissão criada por essa casa, a Comissão de Inovação e Modernização, que compõe o colega Jonas, a colega Fernanda, e que muito me engrandece participar dessa comissão, a gente apresentou semana passada um projeto garantindo, então, as transmissões para a população com respeito à nossa comunidade, e dando continuidade agora também na parte documental necessária de transmissões e de transições da mesa diretora. A gente tem informações que em outra hora, em outras legislatura, sumia-se muita documentação, muitos pareceres jurídicos eram se apropriados e o início de uma nova gestão era mais moroso, mais demorado o entendimento a ter essa compreensão. Então, esse projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, a entregar toda a documentação, seja eles modelos, pareceres, contratos, processos legislativos, relatórios financeiros, convênios e registros que existem junto à administração e outros documentos que conduzem o Poder Legislativo, dá mais agilidade e dá mais respeito, principalmente com quem é nosso patrão, que é a população. Então, se transmite agora tudo, não tem mais como retirar a transmissão. A documentação em tempo hábil, com uma transição de presidente para presidente, onde que a nova gestão assume todos e toda a documentação necessária desse poder para dar agilidade, e é um poder que tem que ser contínuo. Então, visando sempre a transparência, a responsabilidade, a eficiência, a segurança jurídica, o interesse público e principalmente o respeito com a comunidade. É um prazer estar apresentando mais esse projeto, indo ao encontro, a mais um passo no que a gente entende ser necessário para a nossa comunidade e para essa casa desenvolver. E eu espero que todos os colegas aprovem esse projeto, que é um projeto interessante e, mais do que isso, necessário para que a gente tenha cada vez mais transparência e a gente possa entregar para a nossa comunidade um acompanhamento aqui interno em Buracaci e também na parte visual, através do que é filmado e transmitido. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos.
Obrigada. Mais algum vereador que queira discutir o projeto? Ninguém mais? Então, eu coloco o projeto de lei legislativo 12 de 2025 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Solicito agora ao senhor secretário Gelson Scalco que faça a leitura do projeto 34 de 2025.
Projeto de lei número 34 de 2025. Ementa da nova redação ao artigo 4º da lei número 2447 2003, alterado pelas leis número 2574 2004, 2819 2007, 2844 2008, 3062 2010, 3187 2011, 3474 2014. Justificativa. O presente projeto de lei dispõe sobre alterações na composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente para fins de inclusão da Escola Municipal de Educação Infantil Quintal Mágico e da ONG Ecopaz. O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Guaporé, órgão colegiado e deliberativo, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento sustentável do município, através das diversas competências que lhe são incumbidas, dentre elas a proposição de estudos, projetos, convênios, normas legais, orientação aos órgãos públicos, quanto à conscientização pública para o desenvolvimento ambiental e todas as ações que estejam relacionadas ao meio ambiente, considerando as deliberações efetuadas nas reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Meio Ambiente, solicitou a atualização do artigo 4º da Lei 2447-2003, que trata da composição partidária do mesmo, para fins de inclusão de uma entidade governamental e uma entidade não governamental, sendo elas, respectivamente, a Escola Municipal de Educação Infantil Quintal Mágico e a ONG Ecopaz. Anexo correspondente da Escola Municipal de Educação Infantil Quintal Mágico e da ONG Ecopaz. A consideração dos senhores edis.
Obrigada. Coloco o projeto 34 de 2025 em discussão. Vereadores que queiram se manifestar, a palavra está à disposição. Ninguém? Então, submeto à votação. O projeto 34 de 2025. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos agora às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Tassiano de Oliveira.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, secretário Ivan, que hoje está nos acompanhando aqui, o público que nos acompanha de casa. E queria começar as minhas explicações parabenizando a equipe organizadora da Expo Agro, que, pelo que percebemos e os comentários que a nossa região tem proferido referente ao evento, foi um sucesso. Parabenizar também a administração municipal pelo suporte que deu. E a respeito dos requerimentos feitos por colegas aqui na casa, inclusive eu trouxe explicações, buscamos junto à Secretaria do Estado, e hoje tem o Ivan aqui que nos acompanha. A equipe da Secretaria SEDUR esteve presente no município na última semana, na presença do secretário de obras, fizeram um levantamento dos pontos, então, os quais será executado os serviços. E o Ivan já tinha adiantado boa parte do trabalho. Então, não teria necessidade dessas máquinas executarem todo o serviço novamente. A partir de então, hoje, conversando com o Ivan, ele me informou que, depois da vistoria, ajustaram que será feito uma reprogramação dos locais onde serão executados esses serviços. E demais, para finalizar, queria te parabenizar, presidente, pela grandeza que tu teve no evento, em ceder a palavra para o nosso colega Edelvan, que foi um dos idealizadores da feira, enquanto secretário, e isso engrandece muito a sua pessoa e também o nosso poder legislativo. Muito obrigado.
Obrigada. Com a palavra, o vereador Ronaldo Jair Donida.
Saúde, senhora presidente, os vereadores, a nossa vereadora, público aqui presente. Hoje queria saudar o Ivan, em especial, uma pessoa que eu conheci, trabalhou com meu irmão, e que é uma pessoa realmente de caráter e faz um bom trabalho, porque eu acho que ele não deixa nenhum vereador sem respostas. Então eu acho que o secretário é excelente, e a partir do momento que eu conheci ele, eu respeito bastante. Queria falar também, nesse momento da festa do time do São José, que foi lá no, enfim, no ginásio lá, uma grande festa do pessoal, sempre importante recurso para os times amadores, né, que tem em Guaporé. O São José é um dos times que em 30 anos nunca ficou fora de um campeonato, então é um exemplo para a nossa cidade também, né. E muito que eu ouvi também da Expo Agro, né, então o seu Delvan é o idealizou isso, né. Parabéns, Delvan. E eu digo sempre, né, onde as vereadores e prefeitos se unem, as coisas saem, né, sem partidarismo, enfim, coisa boa, que esteja ano que vem e que mude mais para muito tempo. Queria também, ontem fui festeiro no Santo André, onde é uma festa muito grande, né, a gente pensa que às vezes, porque é o Dia das Mães, todo mundo vai ficar em casa, mas não querem mais lavar prato. Preferem ir na festa lá, e eu achei maravilhoso, porque o salão ficou cheio, né, então até as mães, eu acho que estão cansadas de tanto lavar prato e preferem ir na festa. Foi uma grande festa, estava muito legal lá. Então, seria essas palavras que eu queria dizer e dizer para o pessoal que é muito bom vir na Câmara e ouvir os debates legais, projetos bons, que a gente possa aprovar. Realmente aqui nós debatermos coisas importantes para que o nosso município vá para frente. Então, uma das coisas mais importantes, que é a Expo Agro, que foi um sucesso, que continue. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada. Com a palavra, o vereador Gelson Luiz Scalco.
Senhora presidente, colegas vereadores, colega Fernanda, secretário Ivan, secretário de Obras. Então, comentando o Ivan, não podia deixar de passar que esperamos que aquele túnel saia do papel. Aquele projeto, ele é uma luta do município. Então, nós vamos correr atrás. Para muitas pessoas pode parecer um sonho impossível, mas com a união de todos, você faz a força. Cumprimentar também meu cunhado, Rogério Galão, aí, par da família me assistindo aí hoje. Cumprimentar o público presente e também o público que nos assiste. Então, eu queria começar falando aqui da Expo Agro. Eu estive na Expo Agro por duas oportunidades. E a Expo Agro foi um sucesso. Até vi o colega Edelvan lá correndo atrás da filha, ali pelo meio das pessoas, e estava cheia, a feira realmente estava cheia. Estive conversando com o pessoal das agroindústrias, foi um sucesso de vendas. Quanto aos negócios do pessoal do maquinário, ainda eu não estou sabendo qual foi o volume de negócios, então vou entrar em contato com a comissão organizadora para ver qual foi o volume de negócios. E com certeza, Edelvan, foi uma feira que nasceu para ficar. Uma feira assim, ó. Teve muita gente, muita gente. Até eu estive lá junto com a minha família, até meu cunhado, o Rogério, também estava lá. Meus sobrinhos, a gente teve com a minha mãe no Dia das Mães, passeando na feira. Então, parabenizar a todos os organizadores, não vou citar nomes para não esquecer ninguém. Também parabenizar a administração municipal, que apoiou muito. E com certeza, esta feira veio para ficar em nosso município. Também estive presente na Motorsonde, lá no autódromo. Também ela teve um público bastante participativo, teve bastante pessoas. Então a gente vê o seguinte, são dois públicos diferentes. Tinha bastante gente na Expo Agro e bastante gente no autódromo. Então, dois eventos que atenderam a dois tipos de público e os dois foram um sucesso. E também agradecer a minha comunidade, lá, agradecer lá o presidente, o Valdir Casagrande, pelo apoio à feira, que ele foi solicitado junto ao pessoal organizador ali do autódromo, do balonismo, que é empréstimo de mesas e banquetas. Então a comunidade prontamente emprestou todas as mesas e as banquetas da nossa comunidade para que esse evento ocorra. Então em conjunto a gente faz a força e consegue levar a Guaporé adiante. Então a gente precisa de pessoas, a gente precisa de trazer pessoas para o nosso município, movimentar a nossa economia. Esse final de semana, com certeza, foi um final de semana que trouxe muita gente de fora e movimentou a nossa cidade. Com isso, traz recursos, impostos e traz... Todo mundo ganha.
Também a gente ficou muito feliz aqui, na quinta-feira a gente teve a abertura da feira da Expo Agro, e antes do início da feira, eu juntamente com a minha colega Itamara, colega Jader e a Jéssica, a gente teve uma reunião com o assessor Aníbal Ribas, que ele é assessor do secretário de Desenvolvimento Rural, Wilson Luiz Covatti, a respeito dos programas que estão acontecendo aí na secretaria, e de já ele atendendo um pedido que a gente tinha feito de maquinários para o município, já nos garantiu de antemão o programa, que seria o Programa Recuperação de Solo, Operação Terra Forte, ele vai iniciar daqui a 15 dias, mas ele já nos deixou garantido que o município vai receber um trator de esteira de 150 cavalos. Então já deu a palavra do secretário, atendendo o nosso pedido, a bancada aqui do PP, então a gente agradece mais uma vez a família Covatti pelo apoio ao município. Todo mundo sabe que a família Covatti, ela é apaixonada pelo município de Guaporé. Todas as vezes que a gente está lá, faz pedidos, a gente é atendido. Então, às vezes, até a Itamara tem uma proximidade um pouco maior, né? Não adianta ficar com ciúmes, Jader. Vendo as coisas é bom para o nosso município. Então, aí, agradecer então ao Covatti, a Silvana, o Covatti Filho, por mais esse apoio, e principalmente o Covatão, e através do Estado, da Secretaria, então, está mandando esse trator para cá. Também tivemos mais uma notícia, depois o colega Jader vai falar mais disso, uma notícia muito boa na sexta-feira, que foi uma emenda do senador Reins. Por isso que eu sempre digo assim, ó, é muito importante a gente ir para Brasília. Apesar da gente ser criticado às vezes, porque a gente vai, recebe diária, mas é importante. Porque na sexta-feira, antes de ir para Brasília, o colega Jader estava trabalhando na prefeitura, a Itamara, ela tinha outros compromissos, eu e a Giovana, assessora jurídica dessa casa, a gente estava fazendo os requerimentos da bancada. Então, ia fazer um requerimento, pegava o telefone, às vezes falava no grupo dos três vereadores do PP, Itamara, vamos pedir isso para tal deputado? Jader, o que nós vamos pedir para o senador? Então, em comum acordo, o senador fez outros pedidos, mas fez um pedido para o hospital. Um pedido para a saúde do hospital, a gente chegou lá, depois conversou com o senador em Brasília, conversou com o assessor dele. No momento lá, ele não sinalizou se atenderia ou não. E na sexta-feira, recebi a ligação do Vinícius, assessor do senador Reins, e ligou para mim, ligou para Itamara, ligou para o Jader e ligou para o presidente do partido, comunicando que a gente mandou um ofício, me mandou um ofício no WhatsApp, comunicando que então o hospital de Guaporé seria agraciado com R$200 mil. Então, mais uma emenda do senador Reins. Se nós não tivéssemos ido para Brasília, nós não teríamos garantido essa emenda de R$200 mil. Então, agradecer ao senador Reins e toda a sua equipe, agradecer também aqui a bancada do PP, nós que fomos atrás, e recurso é sempre bem-vindo, principalmente para a saúde. Teremos mais novidades, estou tentando recursos com deputados que não são da bancada do Progressistas. Mas logo, logo teremos novidades. Também falaram um pouquinho sobre a fraude do INSS. Então a gente vê, vou falar de novo, nós temos parlamentares gaúchos da bancada gaúcha, foram eleitos dizendo que defendem os aposentados. Não assinaram a CPI do INSS. Pasme, ainda estão dizendo assim, ó, não, culpado é o governo anterior. Se culpado é o governo anterior, assinem a CPI do INSS. Então assinem, vai ser investigado. Eu sempre digo, quem é culpado tem que pagar. Então a gente iniciou na cifra de 6 bilhões que foram roubados de nossos aposentados. Agora quem vai pagar vai ser nós. Nós, os pagadores de impostos, vamos pagar isso aí. Final de semana estava conversando com o meu sogro e a minha sogra, que recebem, são aposentados da agricultura, então todo mundo sabe que recebe o salário mínimo, e os dois tiveram desconto de R$ 28,00. Isso há mais de ano tendo esse desconto. Então agora a gente vai atrás, a gente já se formou no INSS e vai querer esse dinheiro de volta. Esse dinheiro ele vai ser pago pelo contribuinte, primeiramente vai ser pago pelo contribuinte, depois vai tentar ressarcir dos que roubaram, vamos dizer assim, ó, roubaram, mais uma vez, saquear os cofres públicos. Mas a gente sabe que isso é difícil de voltar, que esse dinheiro já está em paraísos fiscais. Então a gente vê que o atual governo vem cometendo erros anteriores e vem repetindo. E voltamos às páginas da corrupção. Então, tanto que prometeu de ajudar os mais humildes e são os mais prejudicados. Porque eu estava lendo uma reportagem hoje, o pessoal que teve esse desconto, teve empréstimos implantados, são todas pessoas humildes e os que recebem menos. Todos que recebem o salário mínimo que tiveram esses descontos. Só que agora estão fazendo um novo levantamento e colocando empréstimos e esses descontos indevidos, essa fraude pode chegar a 90 bilhões. Ela pode pular dos 6 bilhões para os 90 bilhões. Mais uma vez o povo brasileiro que vai pagar. Então a gente vê assim, ó, eu estou esperando a justiça dar 48 horas para o pessoal do INSS se justificar, para o pessoal do governo se justificar. Estou esperando. Vou esperar sentado. Porque por coisas tão banais, dão 48 horas para se apresentarem a justificativa e se defenderem. Isso que é um rombo, é um assalto, ninguém, nada. Estou vendo todo mundo cego, surdo e mudo. Eu estou aguardando sentado. Um sonho que eu gostaria de ver amanhã na manchete de jornal. 48 horas para o governo explicar o rombo do INSS. Infelizmente, isso não vai acontecer. Meu muito obrigado, presidente, e muito obrigado ao público que nos assiste.
Obrigada. Com a palavra, o vereador Jonas Agosti.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, público que nos acompanha em plenário, quem nos acompanha através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Cumprimento o secretário da Municipalidade, Ivan. É um prazer ter a secretariado participando, se envolvendo junto com o Poder Legislativo, acompanhando tudo o que acontece dentro do Parlamento da cidade. É importante, a gente até aproveita a oportunidade do secretário, a gente agradece. Quando a gente é atendido, a gente sabe que alguns requerimentos a gente faz no papel, mas não no intuito de deixar documentado porque não é atendido, mas para que realmente exista uma programação de secretaria. A gente sabe que existe uma demanda muito grande no nosso município, em algumas secretarias, principalmente na de obras, de saúde, de educação, que são as maiores pastas do nosso município. Então, alguns requerimentos fiz diretamente ao secretário, fiz alguns requerimentos à secretaria, inclusive da Ângela José Burdim, da minha rua. A gente vê que está sendo feito a manutenção, a troca dos paralelepípedos próximo à minha residência, que realmente era uma demanda antiga, que vai soltando pedras. A gente fica na expectativa que realmente sente aquele calçamento e fique bom, porque é uma via bem movimentada. Alguns requerimentos, aproveito, secretário, a gente fez do Arroio Barracão, que é essa é a nossa maior preocupação, secretário. A gente sabe, falo com propriedade, porque sou ribeirinho, o rio, infelizmente, invade a minha casa, minha residência, meu terreno. A gente também sofreu alguns prejuízos agora na última cheia. Então, a nossa preocupação é com a manutenção. A gente sabe que vai ser feito algo paliativo, porque não resolve o problema. A gente sabe que todo o calçamento, tudo é canalizado para o nosso arroio. Eu fazia parte, secretário, do plano de modernização, do plano diretor, lá em 2007, isso há quase 20 anos atrás, e numa das reuniões que nós tivemos, veio alguém, na época, ligado a Corsan, se eu não me engano, da cidade de Nova Santa Rita, ou de Esteio, e ele sugeria um corte dentro da cidade com um túnel dividindo a cidade, a metade da cidade da Alvina Alberto Pasqualini para o lado do autódromo, para tentar dividir a água para não correr dentro do córrego. A gente sabe que o projeto que está sendo anunciado, a gente não tem a magnitude do projeto, tudo. A gente sabe que é uma obra muito difícil em virtude de recursos, porque, pelo que a gente escuta, a gente vai esperar ficar na expectativa de que venha o projeto para a gente analisar, porque a gente sabe que envolve um recurso, uma quantia significativa, mas a gente discute hoje inicialmente essa manutenção, porque na primeira cheia que acontecer, a gente vai ver água transbordando novamente, e infelizmente a gente sabe que é um problema corriqueiro e não dessa administração, que já vem há anos, mas quem é ribeirinho e fica na expectativa de que a água não saia do leito, e que as coisas não aconteçam. Então a gente sabe que é difícil fazer em alguns pontos afundar em virtude de lajes, a gente sabe que não tem como largar em virtude das residências, mas a manutenção talvez já ajuda bastante. Então é essa a expectativa e esse é o nosso sentido, nosso requerimento, que seja feita uma atenção especial agora em virtude até do período que a gente vai atravessar. A gente viu a cheia de maio do ano passado e agora quem acompanha os noticiários, que eu acompanho bastante o que acontece dentro do nosso estado, a gente viu em alguns municípios, em Sinimbu, em alguns lugares, que houve uma tormenta e aconteceu das águas transbordarem e causarem prejuízo. Então, vamos ficar na expectativa, contar com São Pedro, que também as coisas não aconteçam. Eu queria, presidente, e acho que é importante frisar isso para a comunidade, e como a gente tem um meio de comunicação, é importante essa divulgação, a gente fala da nossa Expo Agro. Parabeniza o colega Delvan, que quando o secretário fez toda uma movimentação para que isso acontecesse e saísse do papel e se transformasse em realidade, porque o nosso município, ele é muito conhecido, eu digo a nível nacional e internacional, pela nossa indústria, pelo nosso comércio. As joias da lingerie já fizeram muito pelo nosso município, continuam fazendo. O polo metal mecânico cresce bastante em nosso município, então também tem um destaque muito grande. Mas a nossa agricultura vem tomando uma proporção muito grande, muito importante. E a gente vê a inversão. Antigamente nós víamos o jovem saindo de casa, aquele êxodo rural que acontecia. Hoje a gente vê uma inversão. Os jovens voltados para a agricultura, por quê? Existe toda uma tecnologia, existe uma valorização, existe mercado, existe um monte de situações. Antigamente, quem é mais antigo sabe que para fazer uma colheita era aquela trilhadeira, aquela junta de boi, era aquela briga toda para poder transformar aquele pé de milho na farinha. Então era tudo difícil. Hoje já o maquinário ajuda muito. Só que a feira não aconteceu por alguns períodos, alheio à vontade de quem idealizava a feira, né, Delvan? Mas é bem certo, não aconteceu pelos problemas que enfrenta o nosso homem do campo. Ele depende do tempo, e o tempo não permitiu que as coisas acontecessem anteriormente. Graças a Deus, aconteceu agora. Sai do papel, fui participar da feira, eu nunca saí tão satisfeito de não ser atendido. Porque eu fui em algumas agroindústrias e eu não encontrei o que eu precisava, o que eu queria. Porque a gente viu o que faltou. E até um se desculpou e disse, não tem problema, eu vou sempre na tua padaria, vou sempre no teu local e eu vou buscar o teu produto. Isso é importante. Isso é importante, essa valorização. A gente vê que já existem pessoas, pelo que a gente escuta, dos organizadores, que procuram para os próximos eventos. Então a gente fica na expectativa que aumente. A gente sempre conta com o apoio do poder público, com as entidades, e é importante parabenizar, presidente, a Guaporé Pro Eventos, a SIC, a Emater, os sindicatos trabalhadores rurais, e eu vou parar de citar para não esquecer ninguém. É importante esse envolvimento, é uma construção a várias mãos. Aquele volume de negócios talvez hoje não seja tão significativo, mas a semente foi plantada, e muito bem plantada. Muito bem plantado por pessoas capacitadas e numa terra fértil, que vai com certeza progredir, vai com certeza gerar frutos. Os próximos eventos vão vir ao encontro de grandes negócios. A gente via aqueles maquinários. Então, hoje, quem está na nossa região não precisa na Expo direto. Nós temos negócios aqui. Conversava com as pessoas da feira, tem promoções de eventos. Daqui a pouco tu consegue aquele desconto dentro de uma feira, dentro de um evento. Então essas coisas vão acontecer cada vez mais. Então a gente fica muito feliz com o que a gente viu no nosso município nesse final de semana. A gente tem a certeza absoluta, Delvan, que esse mérito todo de quem organizou, de quem idealizou, ele é uma construção a várias mãos, e a gente tem certeza que vai ser um evento que vai tomar uma proporção muito grande, como é a nossa Mostra Guaporé, que está sendo organizada e formatada para esse evento, na expectativa de que aconteça novamente. Participei, presidente, também esse final de semana, da nossa troca de pároco da paróquia católica, né, da comunidade Paróquia Católica Santo Antônio de Guaporé. Hoje nós tínhamos a posse do nosso padre Dirceu de Rocco, tivemos uma missa promovida no final de semana pelo nosso arcebispo Dom Rodolfo de Passo Fundo. Então foi uma missa importante, alguns colegas puderam participar, a gente viu os secretários da municipalidade prestigiando o evento. A gente fica na expectativa que seja feito um grande trabalho, porque na nossa comunidade, e não só católica, nós temos diversas igrejas dentro do nosso município que fazem um trabalho muito bom dentro da nossa comunidade. E isso é importante. Importante que as pessoas busquem a Deus e estejam realmente consolidadas dentro da fé para que elas possam realmente desenvolver um belo papel dentro da nossa comunidade. Então a gente deseja sucesso para o nosso novo pároco, que tem um trabalho brilhante de gestão, não só, eu digo, espiritual, como tinha o padre Joel Ferrari, mas da mesma forma que o padre, que seja uma organização, porque envolve muitas entidades dentro do nosso município que envolvem a Igreja Católica. Nós temos o Lar de Meninas, nós temos o seminário, nós temos a Rádio Aurora. Tem diversas situações que dependem também de um padre espiritual, mas que tenha esse poder de gestão, possa tocar a comunidade católica. Quando a gente fala em comunidade católica, na sessão passada a gente se despede do padre João Ferrari e do Papa Francisco. Hoje a gente agradece a presença do novo padre Dirceu de Rocco e a gente agradece também a Deus pela indicação do Papa Leão XIV. Espero, presidente, claro, como católico, que ele tenha a mesma linha de trabalho e de pensamento do Papa Francisco, de inclusão, de respeito, de coisas assim que possam realmente fazer o bem para todas as comunidades, eu digo, do mundo inteiro. Então, a gente deseja também, fica na expectativa que seja um Papa também que toque muito bem seu rebanho. Obrigado, presidente.
Obrigada. Com a palavra, o vereador Marcelo Antônio Reck.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, nossa vereadora Fernanda, ao público que nos prestigia, ao nosso secretário Ivan. Tinha o Greco ali, o enfermeiro, mas deu uma saída, né? Queria parabenizar o Dia do Enfermeiro e as enfermeiras, né? Hoje é o dia deles. Falar sobre um pouco da Expo Agro, que começou na quinta-feira. Né? Na sexta-feira, a gente tem que agradecer muito, que deu uma chuva intensa. Teve pessoas que foram lá, não pude acompanhar. Né, e no sábado de manhã saiu um sol perfeito para essa linda feira que aconteceu. Né, quero parabenizar também o Fernando Marcolinho, incentivador do presidente do sindicato, que foi um batalhador, que se dedicou muito ao EDE e a todos os expositores que vieram ali, fizeram presentes, né, ser uma primeira feira, vieram aí expor seus produtos, mostrar, parabenizar a todos e as pessoas que participaram ali, que foi um grande público para ser a primeira Expo Agro Guaporé. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigada. Com a palavra, o vereador Fábio Guidi.
Boa noite, colegas vereadores, em especial o secretário de Obras, o Ivan, Fernando, Marquete e meu pai. Então, uma boa noite a vocês e obrigado por estar essa noite prestigiando essa sessão. Então, quero começar a falar primeiramente da Expo Agro, que foi, parabéns, Ede, que lá atrás tu iniciou. Quero parabenizar a todos que, de uma forma ou outra, ajudaram a construir essa Expo Agro, a primeira de muitas que a gente pretende construir junto. Então, a gente sabe da grande importância que é o agro nessa feira. Inclusive as indústrias, quando ano passado teve à frente o secretário Santini do meio rural, onde ele tinha também destinado uma verba e infelizmente não deu para começar a Expo Agro no passado. Então na quinta-feira ele esteve presente aí na abertura, que já confirmou um compromisso também com o autódromo, que hoje ele está no turismo. A gente fica nesse grande aguardo também lá para o autódromo. Então essa feira, ela é um sucesso já. A gente teve também na sexta-feira, junto com o prefeito, na Expo Santa, em Santa Teresa. Então lá também foi mencionado a Expo Agro. Então já é algo regional que já está sendo bem falado fora do nosso município. Então foi um baita evento. A gente também gostaria de falar do balonismo, parabenizar o Ricardo Portaluppi, que foi o realizador desse Moto Sound, onde teve os balões pelo céu. Então foi também um baita de um evento. Eu quero falar também do drone que o Conceepro passou para a Brigada Militar, que com certeza vai ajudar a nossa segurança pública. Quero falar também da importância da homologação do aeroporto, onde hoje no fim da tarde teve pousando no nosso município um monomotor, um empresário da Eco Pontes, o Fernando. Então ele está em Guaporé, veio pelo ar aí, então a gente vê da importância que é do nosso aeroporto estando funcionando. Então eu quero também ressaltar que é onde a primeira-dama está organizando a campanha do agasalho, então com uma ação com o objetivo de aquecer as famílias no período agora do ano mais frio, promovendo a solidariedade, incentivando a doação do agasalho.
Seria isso, senhora presidente.
Obrigada. Com a palavra, a vereadora Fernanda de Bonabaldi.
Senhora presidente, os colegas, eu reitero a minha saudação. Primeiramente, falar da Expo Agro, que se fizemos presentes, e como não podemos deixar de citar o colega Edelvan, que foi um dos idealizadores, Tassiano, que trabalhava lá na Secretaria da Agricultura junto com ele. Também considero necessário citar o Perim, que foi uma pessoa que lutou muito e entregou muito para a nossa comunidade iguaparense. Quando ele esteve frente da Emater, ele, a Jane, e o Perim sempre lutou junto com o colega ali, junto com o Fernando, com o conselho, para que se fizesse essa feira. Se tentou em 2 anos, não se pôde pelas questões climáticas, e hoje a feira acontece. E considero ela extremamente importante, e com certeza a Expo Agro vem para ficar. Eu estive lá, uma feira que com certeza movimentou financeiramente, teve bons resultados, e como eu sempre digo, esse dinheiro é um dinheiro que é investido e fica no nosso município. Então, a nossa gratidão ao colega que também encabeçou essa ideia, cito o Perim e todas as pessoas, o conselho, o sindicato, que essas mãos que construíram e que sonharam, a antiga administração também, que sonhou essa feira e agora, hoje, ela pode acontecer. Então, parabéns a todos os envolvidos. Eu estive no sábado também participando de uma palestra, o colega Edelvan também estava, que foi desenvolvida pela Emater sobre as mulheres do campo. E eu digo sobre as mulheres e me emocionei muito participando, porque o foco foi, antes da palestrante, teve uma roda de conversa com 4 mulheres guaporenses que vivem no interior e foram lá colocar a sua história de vida, as suas angústias, as suas conquistas, o quanto elas lutaram para também ter o seu projeto de vida no interior. Então, foram histórias diferentes, histórias lindas e histórias emocionantes. E que, para nós, falo nós porque, com certeza, todas as pessoas que estavam lá saíram de lá inspiradas nessas mulheres. E como todas elas falaram, que o ano que vem tinha pessoas com mais idade, tinha pessoas com bem menos idade, que estão inovando também no interior, mas o quanto, para mim, elas me inspiraram. Eu saí de lá tendo cada uma delas como fonte de inspiração. E que, com certeza, cada uma de um jeito diferente, mas agregou muito na sua propriedade. Então, parabéns, Emater, também, por dar a oportunidade das nossas agricultoras mostrarem o seu potencial. E como elas falaram, que o ano que vem, sejam quem estava lá aplaudindo as outras mulheres, que o ano que vem serão alguma delas também que vão contar suas histórias. Então, parabéns, com certeza, a Expo Agro trabalhou de uma forma que agregou aos diferentes públicos de uma maneira muito significativa. Então, parabenizar todos os organizadores, a Mostra Guaporé, a SIC, o Sindicato, o Conselho, a Secretaria de Agricultura, a todos que tornaram a Expo Agro um sucesso. Tivemos também visitando a Câmara de Veranópolis, a equipe da modernização aqui da casa, para trazer novas experiências, para ver como funciona um sistema todo informatizado para trazer para essa casa. Eu acredito que logo mais a gente vai conhecer um outro sistema também, para depois a gente levar para os colegas e decidir junto com a casa qual caminho a gente vai tomar e o que é melhor para essa casa legislativa no quando a gente fala em modernização. O Greco estava aqui, mas em nome dele agora ele saiu. Parabenizar todos os profissionais enfermeiros que fazem um trabalho resiliente. Hoje a gente diz que passou por uma pandemia, mas que ela deixou muito aprendizado. E no momento mais desafiador era a equipe da enfermagem, eu digo enfermagem, não só o enfermeiro, mas todos os técnicos, e a eles todas as pessoas que trabalham na saúde, que estavam na linha de frente, num momento que eu até hoje considero um momento de mais dificuldade, no sentido de muita insegurança que a gente viveu. E que bom dizer que a gente viveu, e hoje a gente olha para isso com muito mais tranquilidade. Falar de um projeto da prof. Jocelaine Polita, amanhã a gente vai conversar com a comunidade e depois na próxima semana trago para vocês mais detalhes, mas é o Enem Solidário. Vocês acompanharam no ano que passou, no qual a gente fez uma aula aqui de redação na Câmara para os alunos que tiveram interesse. E como a gente nos surpreendemos com a quantidade de alunos que nos procuraram para fazer essa aula pré-ENEM, a prof. Jocelaine se dispôs agora, de forma voluntária, fazer um curso, um preparatório para o ENEM, com base, em especial, em redação. Também ela vai procurar outros professores para, de repente, algumas aulas, abordar as outras temáticas, mas vai ser feito. Então, ela me procurou para a gente fazer isso novamente. Ela vai selecionar, enfim, a gente vai para as escolas com mais calma, falar para os alunos que tiverem interesse, em especial alunos de escola pública, depois, havendo, sobrando vagas, se os alunos da escola particular, ela vai disponibilizar algumas vagas, a gente vai também ver certinho isso, mas para esses alunos com o objetivo de prepará-los para o Enem, que ela quer algo contínuo, então ela se dispôs a uma vez por semana, a partir do, provavelmente, do mês de junho, fazer essas aulas uma vez por semana para esses alunos que tiverem interesse num curso preparatório para o Enem com base nas linguagens, na redação. Então, eu considero isso bem importante, porque eu participei junto com ela, então fico feliz em a gente poder agora, esse ano, tornar realidade isso em algo que seja um curso com mais tempo, que ela vá poder aprofundar essas técnicas e passar para os alunos. Ela é uma pessoa extremamente qualificada para essa função. E a gente tem como parceira que cedeu o espaço a SIC, que vai disponibilizar a sala de aula. O ano passado a gente fez aqui na casa, mas porque era um momento único. E lá tem a sala de aula, então a gente agradece muito a SIC, que foi parceira e vai abrir uma vez por semana o espaço deles para receber esses alunos interessados. Era isso, senhora presidente. Muito obrigada.
Obrigada. Com a palavra, o vereador Edelvan Balbinotti.
Reitero os cumprimentos, senhora presidente. Não poderia começar de outra forma. Eu acho que hoje, aqui nesse microfone, é o dia de parabenizar todo mundo que se envolveu e que se doou para que a Expo Agro saísse do papel. Eu vou nominar algumas pessoas, a gente sabe que nominar é difícil, que geralmente se esquece alguém, mas acho que o Fernando, presidente do sindicato, a Erika, o Paulo, o Edson da SIC, o Edmilson, que era presidente da SIC, o Christian, presidente do conselho, lá atrás o Valdir e o Bastian, que eram prefeitos e vice, e hoje o Odair e o Pipo, que são prefeito e vice, que souberam da importância e deram importância para a feira, o Kleber, que é secretário da Agricultura, que também se doou lá na sexta-feira debaixo de chuva para dar infraestrutura. Eu acho que já falei isso em outras vezes, a gente cresce quando uma coisa é construída por muitas mãos. E a feira cresceu, nasceu na verdade, e já cresceu, porque, colega Scalco, a gente sabe que para o próximo ano, ou daqui a 2 anos, a gente vai precisar dobrar o espaço. Eu preciso fazer menção também aos funcionários da Secretaria da Agricultura, lá o Matheus, o Eduardo e o Júnior, porque 90% das nossas agroindústrias hoje expõem na feira por causa do trabalho deles três, que são os médicos veterinários, são quem fazem o atendimento. Então não é fácil o município conseguir um SUSAF, um CISB, que são os selos para tu comercializar o produto que é feito na agroindústria, seja na cidade, seja fora, seja no estado. E para te ver como muitas pessoas trabalham para o êxito, e a gente só vai colher os frutos lá na frente quando tu pode mostrar essa potencialidade. Eu acho que está aqui o Ivan, que é secretário de obras, e quando eu coloquei o meu nome para concorrer a vereador, como assim todos os colegas, a gente tinha um desafio. E todo mundo aqui, assim como tu, Ivan, sabe que se desafiou a ser secretário de obras, não pelo financeiro, porque eu sei que tu perde dinheiro sendo secretário, mas pelo desafio de ser doado ao teu tempo ao município. E quando eu coloquei o nome à disposição para concorrer, senhora presidente, era para fazer um mandato transparente e justo que eu pudesse atender a população, não só a população do interior, os ribeirinhos, os bairros, e que pudesse devolver com emendas, né, colega Tigre, com trabalho, à altura do que a população merece. Mas eu entrei para a política recebendo um convite de secretário da Agricultura. E o desafio naquele momento era outro, Ivan, era dar visibilidade ao setor. A gente tinha uma agricultura grande que estava crescendo, né, Tassi? E que não era vista. Não digo que não era atendida, mas que não era vista. E a gente pôde, com ações e muito trabalho, pôde alavancar essa agricultura para que ela chegasse onde ela está hoje. Ao ponto de ter uma feira, ao ponto de ter 20 agroindústrias, não só de Guaporé, de ter 35 expositores, de poder mostrar a potencialidade que tem o nosso interior. E a gente podia ter tido muito mais expositores, porque teve gente que ficou na dúvida da primeira feira, não sei se vou expor, não sei se vai dar certo. E passando lá no sábado e no domingo, vendo o trabalho da prefeitura, vendo o trabalho do sindicato, do conselho, o pessoal mandava mensagem para mim, porque eu acabei entrando em contato com muitas dessas pessoas lá atrás, diziam, se eu sabia, eu tinha vindo expor. A feira deu um sucesso, deu gente. Então eu disse, olha, passou, quem sabe tu venha no próximo ano. E esse desafio de mostrar a agricultura, Ivan, eu falo porque a gente plantou algumas sementes lá atrás, a Expo Agro foi uma delas. A gente começou lá a abertura da colheita da safra da uva, que também torço para que aconteça esse ano de novo, que é importante valorizar o produtor de uva. A gente fez lá em durante três anos, o Colono Solidário, inclusive no último ano com a parceria do Sicredi, onde foi arrecadado mais de 6 toneladas de alimento em parceria com o Sicredi, que foram doados para as entidades. E são pequenas ações, o interior integrado, que a gente passou em quase todas as comunidades, reuniu os agricultores para escutar as demandas, para ver as necessidades. Que é isso também que eu e o colega Jonas propomos quando a gente fala da descentralização da Câmara, seja no interior ou na cidade, a importância da gente, vereador, de encontro à comunidade, para escutar. E isso gerou frutos. A Expo Agro foi um sucesso. De novo, vou parabenizar todos que eu já citei, todo mundo que se doou, todos da comissão, a prefeitura novamente, desde o repasse do valor até o empenho nos 3 dias lá, tanto do secretário, quanto do prefeito e do vice, quanto os demais que ajudaram, aos colegas vereadores que se fizeram presentes. Eu acho que a gente, nesse tipo de coisa, a gente melhora o nosso município e desenvolve ainda mais o nosso município. Então, e agradecer a cada um que foi lá. Eu acho que quem saiu de casa, seja de Guaporé ou da região que pôde ir lá, pôde comprar, ou que foi só passear, não tem problema. Acho que poder ver um pouquinho, e quem passou lá, mesmo que seja para passear, agraciou quem estava lá expondo, porque quem estava lá, mesmo que tu não comprasse nada, o pessoal enchia os olhos, quem era expositor lá, veio o pessoal passando. Então, parabéns mais uma vez. Para mim, eu tive uma realização política, que foi a eleição, mas a minha realização profissional não foi em nenhum curso que eu fiz, não foi em nenhuma safra que eu colhi. A minha realização profissional de colono foi a gente poder participar e entregar a Expo Agro. Então, saio muito contente e vida longa, né, que os próximos anos a gente dobre, triplique, e eu tenho certeza que a prefeitura e nós aqui da Câmara faremos o máximo. Acho que hoje não tenho mais nada para falar, era isso, senhora presidente, e boa noite a todos.
Obrigada. Com a palavra o vereador Jader Dalla Costa.
Reitero minha saudação, cumprimentar o Ivan também, que se faz presente, secretário de Obras. Sobre, então, a Expo Agro, acho que os colegas, enfim, já falaram e parabenizaram também, não vou ser muito repetitivo, mas também quero deixar aqui o agradecimento a todos, né, o colega Edelvan também, que fez parte da construção dessa grande feira, que já foi um sucesso e se consolidou no município, desde a sua primeira edição, que acabou ontem. E a gente nota, conversando também com a equipe organizadora, também tive em contato com o Paulo dos Santos lá na feira, e eles notavam a necessidade de fazer uma feira separada da Mostra Guaporé, só para o agro, que na verdade tinha inclusive várias pessoas que estavam lá expondo, tinha também o meu cunhado que estava, e ele expôs também um ano na Mostra Guaporé, e ele disse que não teve bons retornos, por causa que era desfocado da atividade da mostra, que é mais comércio de joias, lingerie, então era necessário separar, e eu acho que essa Expo Agro ela veio certamente da necessidade que se tinha da cidade de fomentar essa área. Então, nós recebemos aqui o Aníbal Ribas, o assessor da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, que esteve presente, representando o ex-deputado Wilson Covatti, que hoje é o secretário, no qual, então, teve um aporte de R$40 mil para a feira esse ano, uma solicitação nossa da bancada, que, inclusive, a Itamar esteve junto com o... esteve também junto com o meu colega, que ficou de suplente, esteve em Porto Alegre, na secretaria, solicitando verba para a Expo Agro e também para a Mostra Guaporé, no qual irá vir R$100 mil também da secretaria. Inclusive da Mostra, a gente recebeu o convite hoje à tarde, que vai ter o lançamento agora, essa semana, dia 15, no Clube União, da Mostra Guaporé 2025, que também vamos se fazer presentes. Sobre também os inúmeros eventos que tiveram, esteve no autódromo também, acompanhei, tive também no bairro São José, dos 30 anos da Escola de Educação Infantil Gasparzinho, que comemorou 30 anos com apresentações das crianças, enfim, com uma confraternização com os pais, dos alunos também, as crianças, e sobre também as visitas que eu efetuei em duas escolas do município, a Maria Rosa e a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, que vai ser deslocada, né, um local que está ali temporário, porque agora, com o retorno do SESI, o município vai ter que arranjar outro lugar para colocar as crianças, enfim, fazer a escola. E a Maria Rosa, que é uma área bem grande, aqui no bairro Conceição, divisa com o Planalto, onde a gente vê também das situações das escolas, os investimentos que precisam ser feitos. Então, a diretora lá solicitou também uma verba para ampliação, para fazer algumas modificações, e a gente vê que aquela área da escola tem muita área que pode ser ampliada. Então, dá para construir ampliação, dá para fazer uma segunda escola naquele local. É uma área enorme que nós temos na Escola Maria Rosa Ferreira. Também, durante... a sexta-feira, né, colega Scalco, nós recebemos então mais uma entrega de uma emenda parlamentar do nosso senador Reis, no valor de R$200 mil, onde a gente construiu com o hospital. Estivemos ainda na sexta-feira na entrega dessa emenda, né, no anúncio e na entrega dos documentos, até porque era uma emenda que veio e tinha que ser cadastrada ainda na sexta-feira à tarde para não perder o recurso. Então, graças a Deus, deu tudo certo, e agora o hospital vai utilizar essa emenda para custear exames de ultrassonografia, no qual o SUS ele paga uma parte, né, uma quantia, e o excedente então vai ser pago por essa emenda, bem que veio em boa hora para o hospital, que também necessita de recursos. Então, a gente agradece mais uma vez o nosso senador, que sempre manda recursos, ano após ano, ele sempre destina recursos para a saúde do nosso município, em especial para o hospital, ele vem destinando. Então a gente também agradece, e certamente foi uma das nossas visitas, foi em fevereiro, que a gente esteve lá entregando um ofício para o nosso senador, e agora veio o resultado. Então a gente sempre acompanha, né, e torce, parece que indo lá, às vezes a gente se sente um pouco frustrado, porque não sai na hora a emenda, a gente quer fazer um anúncio, né? Mas depois, quando nós estamos aqui, é que vem as ligações e vem o resultado do nosso trabalho, que a gente faz a peregrinação lá em Brasília. Também, presidente, eu queria falar dos descontos indevidos do INSS. Então, a gente viu na imprensa e já foi noticiado que a primeira fase do processo para para os aposentados receberem esse retorno desse valor, o reembolso, vai acontecer amanhã, através do aplicativo do INSS. Todos que têm o aplicativo baixado, os aposentados vão receber uma notificação para, enfim, entrar no aplicativo para receber, então, esse valor. Então, na quarta-feira, amanhã recebem a notificação, e na quarta-feira eles vão poder entrar no aplicativo e pedir o reembolso dessas parcelas, sem apresentar documentação nenhuma. Só clicando lá, confessando que, enfim, que não autorizou esses valores, e daí o INSS vai fazer uma busca junto à instituição que descontou, enfim, e a gente aguarda que esses aposentados sejam, de fato, ressarcidos, porque é muito dinheiro, muito desconto, e a gente sempre não entende por que descontar dos aposentados, que é a única fonte, a maioria é a única fonte de renda que eles têm, e deixar descontar esses valores. Acredito que não tem que deixar descontar nenhuma contribuição, e também a questão dos empréstimos consignados também. Tem muito banco, não falo dos bancos conhecidos, mas tem muita empresa que cobra juros exorbitantes dos aposentados. Então, eles acabam pegando um empréstimo de 4, 5 mil e acabam pagando 20, 30 mil reais em várias parcelas, comprometendo a única fonte de pagamento deles. Então, é outro caso que o governo tem que rever. Essas contribuições indevidas, mas também a questão dos consignados. A gente sabe que para o banco é bom, mas para o aposentado, às vezes, pega o dinheiro para ajudar alguém da família e depois acaba comprometendo o orçamento, que é a única fonte que eles têm de renda para sobreviver. E outra questão, presidente, que também a gente tem que colocar também, é sobre os projetos que chegam nessa casa, né? A gente gostaria também, hoje a gente recebeu aqui, eram umas 4 horas da tarde, até alguns vereadores também, os assessores não conseguiram. A gente pede para o Poder Executivo que encaminhe com um pouco mais de antecedência esses projetos. A gente tinha um projeto hoje, que eu acho que não é, que eu li agora há pouco, que chegou, que é sobre a ambulância do hospital que foi recebida para fazer a sessão. Então, a gente gostaria que esses projetos chegassem, no mínimo, até sexta-feira, não chegar na segunda, presidente, porque é muito difícil e, às vezes, a gente conseguir analisar em cima da hora. A gente também tem que ter tempo, tem que passar para as comissões, tem que também, toda a situação, né, que envolve o processo legislativo. Então, a gente solicita para o Poder Executivo um pouco mais de prazo para que esses projetos sejam elaborados com mais tempo e que se encaminhe aqui com um determinado período, né, para a gente poder também colocar em votação por acordo de liderança. Era isso. Obrigado, presidente.
Obrigada. Com a palavra o vereador Alessandro de Almeida.
Boa noite, senhora presidente, mesa composta, colegas vereadores, quem ainda nos prestigia presencialmente, quem acompanha nossas residências, sessão ordinária. Queria falar minha ausência nesse final de semana nos eventos, pois estava com a minha filha hospitalizada novamente, com bronquite e pneumonia no hospital de Serafina, porque o pediatra é de lá. Então a gente não pôde acompanhar o grande evento da Expo Agro, nem o evento do balonismo, e a gente fica até triste, né? Porque a gente vê eventos belos e que desenvolvem muito o município acontecendo, e por motivo de força maior a gente não consegue se fazer presente. A gente entende se necessária a presença como vereador, né? Prestigiando também esses eventos. Parabenizar a todos que iniciaram esse projeto. Como eu sempre falo, o Guaporé é uma terra de pessoas visionárias, seja empreendedores privados ou secretários, quando que se acerta o posto na localidade de Ivan e tantos outros, que podem contribuir e ajudar muito o desenvolvimento de Guaporé, dá esse retorno junto com... A gente viu toda a construção junto com o sindicato, com a Emater, com os conselhos, escutando, se aproximando. É o que eu sempre falo, quando o poder público consegue entender o recado da população e transformar esse recado em políticas públicas, é o caminho certo. Ele consegue virar o holofote do que a comunidade quer
e transformar isso em um projeto, que foi o projeto Expo Agro e tantos outros que vem acertando e dando continuidade. Então, a gente já sabe que é sucesso quando algumas pessoas do nosso município se envolvem. E geralmente são as que têm menos tempo. As que têm menos tempo, quando que se envolve, elas fazem acontecer. Geralmente porque são procurados por vários outros eventos e têm uma responsabilidade, são pessoas visionárias que fazem o nosso município se desenvolver e muito, e ficar enaltecido, não só na nossa região, como fora do nosso estado também. Dizer que a gente apresentou mais um projeto de lei e já me embasei juridicamente, que ele é legal, constitucional, um projeto de lei que vai ajudar muito a questão da educação. A outra legislatura teve várias denúncias, que é um projeto que a gente está fazendo a previsão das próximas licitações de transporte público, prevendo um monitor dentro do ônibus para cuidar do traslado, cuidar das acomodações, das possíveis agressões, cuidar dos filhos dos guaporenses. Não é responsabilidade do motorista, e o motorista não consegue cuidar e dirigir ao mesmo tempo, e isso é algo que há muito tempo existe essa demanda, e a gente apresenta um projeto de lei legislativa constitucional. Antes de apresentar essa casa, a gente tem os pareceres, temos aqui assessora jurídica e uma empresa terceirizada que fizeram os pareceres, e é mais uma demanda onde a gente vai sanar e melhorar para o município desenvolver cada vez, cuidando do que é o nosso bem mais precioso, que é as nossas crianças. Dizer, colegas, quão importante é o deslocamento, seja ele no estado, seja ele em Brasília, através de projetos, Escalco, Jadri, quem mencionou aí de recursos, de programas do estado, recursos de emendas parlamentares, a gente vê que é necessário o deslocamento, e mesmo assim a gente é muitas vezes criticado por estar se deslocando e buscando o melhor para o nosso município. E o que a gente deixa, Delvan, sempre é o nosso legado. Não existe pagamento que nos conforte melhor, é quando a gente olha para trás e diz: eu fiz parte do meu município, eu ajudei meu município a desenvolver. E essas críticas que fazem muitas vezes, e todo mundo que trabalha muitas vezes é criticado, o governo acho que está com 104 denúncias já, em 100 dias de governo, e não existe atacar uma árvore que não tem fruto. Muitas vezes, eu me manifestei aqui que infelizmente o Guaporé, politicamente, quanto pior, melhor. Algum tempo atrás. Isso é uma realidade, muitos colegas ficaram bravos comigo, até a gente não mudar o nosso pensamento de fazer parte e dizer: eu estive fazendo parte do lado de grandes homens, grandes mulheres, no desenvolvimento do nosso município. O que é bom, a gente abraça; o que é ruim, a gente critica positivamente. Não precisa fazer denúncia, não precisa atacar sorrateiramente, não precisa enxergar um potencial de um colega e tentar inibir ele de trazer algo que a gente não consegue entregar. Eu estou indo, Jader, agora, dia 1º, e vou trazer mais 800 mil. É assim que a gente se faz. Quando a gente recebe uma denúncia, a gente dá uma chacoalhada nessa poeira e a gente devolve em trabalho. Eu faço assim, e sempre fiz assim. Não teve uma vez que eu fui a Brasília, não teve uma vez que eu não articulei com os meus assessores e pessoas de Porto Alegre que eu não trouxe um recurso para o meu município. E daí, o Tigrinho gasta diária. Primeiro se elejam. Bota o seu nome à disposição. Dê a cara a tapa à sua comunidade. Depois, façam acontecer. Traga um recurso. Esse ano eu vou entregar mais de 4 milhões e meio de recursos para o meu município. Depois critiquem. A crítica construtiva, eu abraço ela com os dois braços. Mas a sorrateira, essa tem que sumir de Guaporé. Dizer que a fraude do INSS, Jader, Escalco, a gente vê acontecer nos estados que têm menos desenvolvimento, atacar sindicatos, empréstimos indevidos, e eu ficaria numa expectativa positiva, colega Jader, se esse aplicativo vai devolver alguma coisa, mas eu estou aí para apostar contigo que vai ser mais uma forma e mais uma amorosidade. E a gente sabe, colega Scalco, que essa é a notícia de 24 horas, 48 horas, a gente já viu o Mensalão e quantos outros escândalos que roubaram, que demonstraram o roubo, que devolveram o dinheiro. Diz, ah, a gente roubou, mas a gente vai devolver o dinheiro. A gente roubou, mas está aqui, ó, vou devolver 4 bilhões. Ah, não, está tudo certo. Se tu roubou e devolveu, está tudo certo. Agora, um pai de família que rouba para dar comida dentro de casa é preso. Uma pessoa que dá escreve uma estátua lá, fica 14 anos preso. E a gente tem que se cuidar na nossa manifestação, porque senão tu vai preso também. É assim que acontece. Por isso que tu não escuta ninguém se levantar. Se tu se levantar, tu vai preso. É uma afronta. O direito de liberdade não existe mais. Mas até que tem pessoas que defendem o que é certo, que briguem pelo que é certo. E aí eu ressalto a importância da gente começar pelo nosso município. Quando a gente indica um deputado como o Covatti, quando indica um deputado como as Bayer, e assim quanto outros que te representam na essência, a gente está mudando. Agora, quando indicam deputados que estão, de uma forma ou de outra, escandalizados por troca de emendas, isso aí é a pior coisa que a gente faz para o nosso município. Então, a fraude do INSS é mais em torno de 6 a 90 bilhões, a gente não sabe, uma bota entre meio, mais 40 bilhões, que tiraram de quem? Do povo mais humilde, de forma sorrateira, covarde, e isso vai acabar em pizza de novo. Parabenizar os técnicos e os enfermeiros pelo dia e dizer que a gente fica à disposição da nossa comunidade. Muito obrigado.
Obrigada. Antes de passar para os líderes, concedo um minuto ao vereador Edelvão Balbinotti, conforme solicitado.
Apenas por ordem, senhor presidente, a gente nominou várias pessoas hoje de noite e como a Expo Agro teve palestras, eu gostaria de fazer o nome de 4 pessoas, que são 4 mulheres. Eu sei que esse ano a gente homenageou as mulheres e a Fernanda falou, que é a Elenite Cativelli, a Natalina Scalco, a Fabiana Zampese e a Ivone Conte, que participaram da palestra das mulheres. Apenas para valorizar também, a gente muitas vezes o santo de casa também faz milagre, e essas pessoas são conhecidas e quistas na nossa comunidade. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada. A palavra, então, ficará aberta aos líderes que queiram se manifestar. Com a palavra, o vereador Fábio Guidi.
Reitero minha saudação a todos. Ivan, o que o Tigre acabou de falar é a pura verdade. Hoje, infelizmente, aconteceu uma tragédia na estrada que vai à Vista Alegre, onde a gente sofreu uma denúncia, onde no início do nosso mandato a gente tentou ir lá fazer o conserto. A gente sabe da incompetência do Dyer, mas a gente tentou agir da melhor forma e hoje aconteceu uma tragédia. Tombou um caminhão de bois, então o prejuízo vai ser enorme. Não sei como é que está o estado de saúde do motorista, espero que esteja bem, mas alguns animais já foram a óbito. Então a gente tentou fazer esse conserto, acredito que já está na fase final para a gente poder fazer esse conserto, né, Ivan? Devido a alguma denúncia, a gente não pôde executar e hoje, infelizmente, deu a tragédia. Então, acredito que essa semana, mais tardar a semana que vem, acredito que o Ivan vai conseguir fazer esse reparo na estrada que vai a Vista Alegre. Essa semana, quinta-feira. Então, parabéns, Ivan, pelo teu trabalho. Acredito que todo o secretário dá parabéns, mas tu, em especial, que está aqui essa noite, que baita secretário que você arrumou. Então, parabéns e sabe por contar sempre comigo. Eu quero falar também um pouquinho, parabenizar o Pipo, que na Expo Agro esteve lá, voltando à Expo Agro, que na quinta esteve embaixo de chuva, ele e o Kleber, colocando alguns reparos de brita ali onde faltava, porque como choveu na sexta-feira ali, na quinta, eles estiveram lá se molhando, enfim, para essa feira acontecer. Então a gente agradece ao Ivan, ao Kleber e ao Pipo, que se dedicaram, que estavam nos pontos mais críticos da feira ali, para essa feira acontecer da melhor forma. Então, quero agradecer mais uma vez a todos que fizeram essa feira acontecer. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada. Mais algum líder? comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 19 de maio de 2025, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Iguaporé. Sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão.